Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do Esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e, bom, a gente falou na semana passada que voltaria com a temporada normal, né, nessa semana, mas eu confesso que ouvi uma ideia muito boa do meu produtor Roberto Vaz, o Betinho Vaz, que disse, cara, vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2020, aconteceu muita coisa, né, foi uma década em um ano e eu acho que merece, e aí a gente segura em mais uma semaninha, faz mais um episódio aí do Historiador do Esporte Extra. É legal que agora tem essas séries, né, tem a série normal, que é o Historiador do Esporte, que você já conhece, já acompanha. Tem também o Drops, que foi esse que rolou no finalzinho do ano. E os episódios extras também, que vem como um bônus aí. Então hoje, para isso, eu vou receber ele, o homem, o mito, a lenda, Roberto Vaz, vulgo Betinho. Vou te chamar de Betinho o episódio inteiro, não tem problema, não vou falar nada de Roberto. Seja muito bem-vindo à frente dos microfones pela primeira vez na sua carreira. Como é que você tá sentindo? Tá feliz? Tá animado? Vai travar ao vivo? Como é que vai ser?
Cara, eu tô igual aquela fitazinha do Pitfall, que tá travado, cara. Eu tô totalmente com medo, é a primeira vez que eu tô falando.
Pra adiar três vezes, porque pra tomar um remedinho debaixo da língua e chegar tranquilo.
Eu tô nervoso, porque é a primeira vez que eu falo em público. Eu tenho essa trava mental aí de estar falando, apesar de ser um ávido ouvinte de podcast.
Eu nunca falei. Falador também, né? Você é um ávido falador na vida real, normal, né? Mas quando vai falar pra público é um pouco diferente.
É complicado. Se colocar nós dois pra conversar, a gente fala por 8 horas. Agora, exato, gravando, eu já não sei como funciona essa logística. Mas vamos aí e vamos fazer a primeira retrospectiva do Historiador do Esporte, né?
É isso aí, vambora começar, cara. E assim, adoraria, né? A gente começou tão descontraído, mas o primeiro tema não dá pra ser muito alegre, porque foi uma das primeiras grandes notícias do ano, né? Que tá aqui na nossa pauta. A gente não vai seguir uma ordem 100% cronológica e, obviamente, também não vai conseguir cobrir tudo o que aconteceu, né? Foi muita coisa. Mas vamos começar pela morte do Kobe Bryant, né? Que foi um dos... Eu acho que foi um... muita gente achou que 2020 tinha começado com um ponto alto, né? Já aquilo, dificilmente algo maior do que isso aconteceria no mundo do esporte, óbvio. E, no final das contas, acho que foi só um presságio de tudo que estava por vir em todas as áreas, né?
Você foi inocente, né?
Foi um momento muito marcante. E aí, assim, primeiro, né, queria comentar, saber sobre você, da sua experiência pessoal com isso, como é que foi. Depois eu até conto como é que rolou comigo, mas como é que você ficou sabendo da notícia, o quão isso te afetou, você é um cara que acompanhava muito basquete, como é que foi essa, ou não, mas pelo menos conhecia o Kobe, enfim, como é que foi esse momento pra você?
Cara, eu tenho uma ligação pequena com basquete, é um esporte que eu nunca fui de acompanhar, mas o nome do Kobe é um nome muito forte, né, pra quem foi adolescente no início dos anos 2000 e é negro, de periferia, essa questão do basquete ela é muito intrínseca na gente. Então, a questão do Kobe, do Black Mamba, da metodologia do Kobe, da resiliência do Kobe, isso é uma coisa que marcou muito a minha adolescência de como lidar com as coisas. Então, por mais que eu não seja ligado ao basquete, a figura do Kobe Bryant ela é muito presente na minha vida. Como eu reagi, cara? Eu tava assistindo um jogo de playoff da NFL, eu não lembro qual exatamente, mas eu vi que o TMZ soltou no Twitter e eu achei estranho, porque o TMZ raramente erra, mas não tem aquela credibilidade do Léo Dias, né? Quando eu recebi a notícia, eu achei que era mentira, cara. Depois, quando foi um dia bem triste, assim, porque é um grande nome do esporte, né? E pra gente que é apaixonado com esporte, perder um nome desse tamanho e novo, né? Porque o Kobe morreu com 41 anos. É bem complicado.
Tava rolando o Pro Bowl da NFL.
Pro Bowl? Ah, viu?
Nesse dia, exatamente. Eu lembro que eu tinha... Ainda não tava, né? Foi bem... Assim, a Covid já tava circulando. A gente só não sabia da extensão do problema, né? Então, assim, os bares estavam abertos, essas coisas. eu lembro que eu tava realmente acompanhando alguma coisa, não sei se era futebol, o que que era, vi no Twitter também, e à noite a gente foi comer um hambúrguer, se eu não me engano, alguma coisa assim, e aí a gente ficou comentando, cara, e foi assim, foi um negócio muito marcante, né? O Kobe, como você falou, ele foi um, pra quem cresceu nessa época, e eu peguei, assim, eu comecei a acompanhar basquete, eu não sou o maior fã de basquete do mundo, vejo muito, acompanho todas as temporadas, sei quem são os caras e tal, mas obviamente não vou falar que, pô, acompanho o basquete como eu acompanho futebol americano, como eu acompanho futebol ou MMA.
Mas eu acho que isso é, acho que eu tenho isso, você também, que por mais que a gente não acompanhe o esporte, se tem alguém competindo, a gente tá de olho, né?
É óbvio, com certeza. E aí, cara, o Kobe foi uma figura muito marcante, né, assim, algumas das primeiras grandes temporadas da NBA que eu acompanhei, ele tava jogando muito bem, logo ali no início dos anos 2000, eu cheguei a pegar a segunda fase do Michael Jordan, né, na verdade a terceira fase, né, quando ele foi pro Washington Wizards, na época que ele tava no Bulls, eu não acompanhava ainda basquete, sabia quem era e tal, mas não acompanhava. O basquete pra mim era só aquele chapéuzinho do Charlotte Hornets, sabe?
Que a galera aquele boné de napa do Chicago Bulls.
Exatamente, e aí era só isso. O Bryant era um cara muito marcante, primeiro na parceria com o Shaquille O'Neal, sob o comando do Phil Jackson e tal, e depois também, quando ele montou aquele time fantástico com o Paul Gasol, né, que voltou a ganhar também os títulos e tal. Então eu acompanhei muito essas fases da carreira dele. Teve também a parceria com o Steve Nash, que era o jogador que eu mais gostava, né, apesar de não ter sido tão bem sucedido, mas foi um negócio assim. E era um cara, obviamente, era um dos grandes nomes, né, foi um cara que, junto ali com o LeBron James, foi um dos grandes ídolos da NBA nessa geração, né, que passou. Teve muita gente que tentou, postulou para essa posição, né, tinha o Carmelo Anthony, Derrick Rose, teve muita gente que pareceu que ia ser o próprio Kevin Durant, que conviveu muito com lesões. Tem os Splash Brothers, que são muito famosos, mas acho que não sei se também se chega nesse mesmo nível, né, de impacto cultural. Mas o Kobe e o Kobe era uma. Eu lembro, eu tava assim, acompanhando até pouco, no dia mesmo, se eu não me engano, um pouco antes, eu tava vendo um episódio de Brooklyn Nine-Nine, né, que o Vulture, né, um dos delegados rivais lá do pessoal da Nine-Nine. Ele vai ele faz alguma coisa assim, vira pro lado, finge que tá fazendo um arremesso e sai, fala, sush, Kobe, que é como, assim, usava como se fosse um verbo o nome do cara, né? Falava pra quando você faz alguma coisa assim de primeira, sensacional, tipo a gente, quando era moleque, defendia um pênalti, gritava, Dida, sabe? Era tipo isso. Então, assim, foi um momento muito marcante, eu acho, que acabou, acho que no fim das contas, ficando um pouco esquecido por conta de tudo que aconteceu logo em seguida, né? Acho que o mundo meio que saiu fora dos trilhos logo depois e não deu pra muita gente, assim, sentir o luto, acho que merecia uma figura como o Kobe. Eu acho que isso aí também se assemelha um pouco a um outro personagem que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, Betinho?
Porque 2020 foi um ano de luto, né? Esse pode ter sido o primeiro, pra gente que é apaixonado com geopolítica, o ano já começou com a energia lá em cima, né, com a morte do Soleimani, mas depois que veio essa do Kobe pra gente que é apaixonado com esporte, já deu uma noção do que ia ser esse 2020, que foi um ano bem complicado, né?
Doideira. E, cara, vamos passar aqui pro segundo tema também que tá aqui na pauta, que você citou a NFL e falou sobre tá acompanhando o Pro Bowl. Na semana seguinte, né, inclusive a morte do Kobe Bryant, teve o Super Bowl. E esse Super Bowl foi muito marcante porque foi o primeiro título do Patrick Mahomes, que é o maior astro da atualidade no futebol americano e é um cara que tem potencial e jogo para ser um dos grandes da história do esporte, né? Eu acho que ele tem números e uma consistência que, a não ser que aconteça alguma tragédia enorme aí, ele encerra a carreira jovem, ou, enfim, algo muito brusco mude daqui pra frente, ele tem totais condições de rivalizar aí com os grandes nomes da história do esporte. Eu não sei se tô falando bobagem, eu gosto, acompanho, mas você é uma autoridade muito maior do que eu no assunto, né?
Engraçado, porque eu comecei a ver futebol americano por sua causa, né?
Mas isso não quer dizer absolutamente nada, o que não quer dizer absolutamente nada, né?
Que, aliás, o primeiro
jogo... Só quer dizer que eu comecei a ver antes, a única coisa.
Que, aliás, o primeiro jogo de futebol americano que eu assisti na vida foi na sua casa, e foi um jogo que vale um episódio do Historiador do Esporte, né? Que é a final do Giants do Patriots.
Exatamente, que é o dia da recepção com a bola no capacete, né? Foi 2007, né? Porque eu comecei assim, eu via alguns jogos e tal, mas a primeira temporada que eu acompanhei toda foi a de 2006, que foi o ano que o Colts ganhou. Coincidentemente, na verdade, assim, foi uma coincidência. Eu já torcia pro Colts, gostava do Colts, queria escolher um time, basicamente, porque eu queria um time que fosse bom, que tivesse um atleta fantástico, como era o Peyton Manning e tal, assim, que fosse me dar orgulho e acompanhar, tivesse uma história bacana e tudo, né? Uma cidade que fosse apaixonada pelo clube e tal, mas que não fosse um time que ganhasse tudo, pra não ficar sem graça. Então, assim, eu já tinha essa preocupação. Coincidentemente, no primeiro ano ganhou, mas depois disso também não ganhou mais. É, e o primeiro jogo que eu vi, assim, ao vivo, como torcedor do Colts, foi o Manning Bowl, que foi a abertura da temporada 2006, assim, primeira rodada, né, rodada 1, que teve a primeira vez que dois quarterbacks irmãos jogaram um contra o outro. E aí foi o Manning de um lado e o Manning do outro, né? O Eli e o Peyton, um pelo Giants, o outro pelo Colts, e o Colts ganhou esse jogo.
Que, aliás, a gente vai contar essa história muito bem quando a gente for falar da história do Peyton Manning, né? Ah, a história do Manning Ball. Então, eu vou te fazer uma pergunta, porque o Mahomes é um cara sui generis. Você viu o Peyton Manning no auge, você viu o Brady no auge, Breeze no auge, Big Ben no auge, e você viu esses quatro nomes que certeza vão ser Hall da Fama. Você viu também as temporadas de início do Andrew Luck, que era considerado o prospecto mais perfeito que já saiu do college pós Peyton Manning. E eu te pergunto, o Mahomes, em 3, 4 anos de carreira, ele parece ter o mesmo nível desses quarterbacks lendários já no auge. O que você acha disso?
Tô de pleno acordo, cara. Assim, olha, eu não vi, acompanhando de perto, né, o início da carreira do Tom Brady, por exemplo. É, não foi um cara também que chegou com muita expectativa, né? Ele foi mais uma obra do acaso. A história dele é muito legal. A gente, obviamente, também vai tentar contar em algum momento. O bom do podcast é que esse tema que escolheu não tem muito limite, né? Você tem história pra contar pra sempre. Mas eu não acompanhei muito de perto, assim. Eu já ainda não via. Vi depois e tudo, mas o Peyton Manning é a mesma coisa. Quando ele foi draftado em 98, eu ainda não via, né, Fel? Quando eu fui ver, o Peyton Manning já era 3 vezes MVP. É, o Aaron Rodgers eu vi praticamente surgir. O Drew Brees, eu vi as primeiras boas temporadas dele, né? Ele teve um momento ali meio de que ele se lesionou e tal, mas eu vi ele jogar muito bem também. O Philip Rivers jogando muito bem, enfim. Cheguei a pegar uma boa fase ainda do Brett Favre. E, cara, eu vou te falar a sinceridade, pode ser porque esses caras, como eu falei, os tops dos tops, né? Que são o Manning e o Brady. E o, acho que o Rodgers ali um pouquinho abaixo e também o Drew Brees. Eles já estavam estabelecidos, então não tinha esse choque todo. Eu não me lembro de ficar tão espantado com o talento e a qualidade e o impacto de um jogador como eu fiquei com o Patrick Mahomes, tá? Eu não vi esse cara, sabe, assim, tem aquela expressão em inglês, né? I did not see this one coming. Tipo assim, eu não vi, me pegou totalmente pelo lado, né, pelo blindside, pra fazer uma referência de futebol americano. Eu não vi, cara, esse cara chegar e de repente o maluco era um fenômeno, é uma coisa de louco, sabe? Esse, o colosso de Rhodes. Então eu fiquei meio chocado.
Engraçado que o Mahomes, ele é um quarterback que veio de Texas, né? Da Universidade do Texas, que foi draftado em 2017. Ele saiu na 10ª escolha, que era uma escolha do Buffalo Bills, que trocou pra baixo, e o Chiefs pegou o Mahomes. E assim, na época não fazia muito sentido essa escolha, porque o Chiefs já tinha um quarterback, que era o Alex Smith, que é um cara que é considerado um game manager, mas nunca foi um cara que fez seu time perder. Cara, esse ano mesmo, o Alex Smith é outro cara que é engraçado, que a gente vai falar isso mil vezes ao longo desse podcast, mas o Alex Smith é um cara que vale um podcast todo pra ele, né? Aliás, o Alex Smith vale uma
série. Dá pra fazer um sobre a perna dele e outro sobre ele, né?
E esse ano ele voltou, assim, eu não sei você, mas eu acho que o Alex Smith não tinha condição, após a lesão dele, não tinha condição nenhuma de voltar a jogar. E ele voltou esse ano e levou um time de Washington que, assim, tirando a linha defensiva, é horrível pros playoffs. E aí o Mahomes é escolhido, fica um ano no banco pro Alex Smith, e o Mahomes fala que o Alex Smith deu um suporte pra ele acima do normal, que ele já era preparado pra jogar no próximo ano, que eu acho que o Andy Reid já tinha feito essa... Já tinha tido essa conversa, né, que, olha, o Mahomes veio, vai ficar um ano aqui tranquilo no banco. E aí o Mahomes joga o jogo da semana 17 contra Denver, se não me falha a memória. E assim, é um jogo muito normal, cara. Se você vê esse jogo, assim, honestamente, você não tem noção do fenômeno Patrick Mahomes. E aí, no outro ano, esse cara quebrou, né, Fel?
Destrói tudo, exatamente. Começa a fazer... É aquela coisa, é o glitch na Matrix, né, velho? É o cara que vem e faz coisas que até então pensava que... O tal do no-look pass, né? Que ele olha para um lado e passa a bola para o outro, que parece uma coisa... Tipo assim, no futebol, com os pés já é muito difícil, mas pensar num negócio que você vai arremessar uma bola com a mão e chegar num lugar que você não tá olhando é muito complicado.
Para a gente que é disléxico, já é complicado fazer uma coisa prestando atenção, né?
Complicado falar e pensar ao mesmo tempo, né? Já tem essa dificuldadezinha. E realmente, ele é um cara que mudou para... Assim, você olhar o salto evolutivo da posição de quarterback, ele obviamente não é o único e nem é o pioneiro. Houve caras que fizeram quase tudo que ele tá fazendo, quase tudo. Mas combinar tudo isso num pacote só e um pacote bem sucedido e vencedor, acho que não teve, né? Antes dele. Ele é o protótipo dessa nova... safra de jogadores.
É, bizarramente, se você pegar, ele é o QB mais jovem a ser um MVP da temporada regular, né? Que ele foi em 2019. Foi o QB mais novo a ganhar o Super Bowl o ano passado. E tem uma coisa também que ajuda muito no fenômeno Mahomes, né? Que é o Andy Reid, que é o Leôncio
do Pica-Pau. Eu ia falar isso, cara, que o Leôncio, assim, a gente obviamente tá falando do Patrick Mahomes, porque é isso, né, cara? Os atletas são as grandes estrelas. Mas um dos motivos pelos quais eu gostaria, não só porque... É bom você ver um time que joga bem, que faz bem pro esporte ganhar, e os Chiefs têm uma história bacana também, seria bem legal eles vencerem, não que o São Francisco não fosse ser, mas assim, a história do Chiefs era bem mais legal, mas o Andy Reid, acho que acima de tudo, merecia muito esse título, né? Era um cara, esse combo Mahomes, sabe, se dava pra melhorar assim, Mahomes campeão, era Mahomes campeão com o Andy Reid no banco, né? Bicho, vamos passar pro um outro assunto aqui que tá pipocando de NFL e a gente tem que acelerar, porque senão pode ficar com 3 horas.
É o xadrez verbal do esporte, né?
Exato, o xadrez do esporte. E que foi assim, rapidinho, essa eu vou só te jogar uma pergunta, porque foi um momento também marcante, eu acho que vale a pena mencionar, que foi a saída do Tom Brady do New England Patriots. Então, os esportes americanos, eles são um pouco diferentes, né? A gente teve o Peyton Manning, não jogou a carreira inteira no Colts, talvez, acho que o Dan Marino é exceção, mas o Joe Montana não jogou a carreira inteira no São Francisco, né, o Brett Favre saiu do Green Bay, é muito comum, falei, o Wayne Gretzky, por exemplo, né, o maior jogador de hóquei de todos os tempos, saiu do Edmonton Oilers, onde ele ganhou todos os títulos, e foi pro Los Angeles Kings, então assim, é muito comum nos Estados Unidos você ter grandes jogadores trocando de time, ainda mais em final de carreira, quando eles estão com um contrato caro e o time já tá pensando em refazer. Não é igual aqui no Brasil, ou igual no futebol, né? Acho que é mais comum você ter essa coisa de manter os ídolos, dar aquela hora extra pra eles ali, meio que como respeito e tributo à carreira que eles tiveram, né?
Mas é uma questão do esporte americano, né? De ver mais o negócio, além de ver a competitividade, também ver o esporte como negócio. E o Brady, eu ia falar o Patriots, ele é tão enraizado o Tom Brady no Patriots que eu já ia falar, o Patriots saiu do Patriots 19 anos depois. Ele foi draftado em 2000, né, na escolha 199, e sai no início desse ano. Eu não imaginava, eu achei que o Brady ia aposentar no Patriots. E eu te pergunto, Lucas Carrano, quem se deu melhor nessa saída? A gente já tem um espaço amostral aí de quase um ano. Quem você acha que se saiu melhor depois desse fim desse relacionamento?
Cara, imediatamente, só tinha uma pessoa que poderia se dar bem, e foi exatamente o que aconteceu, que era o Tom Brady, né? Porque era o seguinte, ele era o cara que tinha urgência, ele é o cara que tem mais 2 anos de carreira, 3 anos de carreira no máximo, e assim, isso eu já tô exagerando, porque ele já passou da idade de aposentar, né? Assim, ele continua jogando bem, chegou nos playoffs e tal, mas assim, ele tá desafiando realmente a natureza. Então assim, ele é que tem urgência, e no Patriots, da forma como tava, não ia dar. Então, assim, ele precisava realmente fazer. O Bill Belichick, agora, imediatamente, o Patriots, obviamente, sentiu muito mais a falta do Brady que o contrário. Até porque ele foi para um time muito bom e bem armado. Isso é bom que seja dito também, né? E aí, o que acontece, cara? Mas o Belichick, acho que ele pode, no longo prazo, ele pode reverter isso, que é o quê? Digamos que ele continue como treinador do Patriots aí por mais, sei lá, 10 anos, 5 anos, ele não é tão velho assim também.
Ele só sai quando ele encher o saco, né?
Exatamente, é tipo o Alex Ferguson, né? Vai sair o dia que quiser. E aí, assim, ele continuando ali, ele vai ter oportunidade de remontar o time da forma como ele quer. Era muito difícil ele fazer isso imediatamente.
Ah, é complicado, né? Dá, ainda mais esse ano, que foi um ano... Por exemplo, o quarterback dos Patriots esse ano foi o Ken Newton e foi contratado faltando um mês pra temporada.
A bacia das almas, não, mas eu acho que o Bill Belichick tem tempo, viu? Pra reverter isso, assim, no longo prazo. Mas imediatamente, né, assim, funcionou bem na hora pro Brady, que era quem tinha ganhar, quem precisava fazer alguma coisa rápido.
Só para fechar esse ponto do Brady atualmente, eu ouso te falar que ele tem o melhor grupo de recebedores da carreira dele. E assim...
É, o Patriots nunca foi famoso por ter grandes wide receivers, assim, tinha bons wide receivers, bons alvos, né, chegou, mas tinha época que tinha melhores tight ends do que wide receivers, e sempre era assim, um ou dois, né, nunca era um corpo inteiro de grandes recebedores.
Em 2007 ele chegou a ter um bom corpo de recebedores, mas eu acho que ele ter Mike Evans, Chris Godwin, Gronk, que voltou da aposentadoria pra jogar com o Brady, e o nosso amigo não, porque... Esse tipo, pô, de gente não dá pra ter
amizade. Você é amigo do Antônio Brown, né? Você tá brincando, velho. Para com isso, cara.
Eu tenho uns amigos complicados, mas acho que ninguém é do nível do Antônio Brown, não, cara. E aí, Lucas, eu vou... Pra gente correr o tempo, eu vou te perguntar uma coisa. Ok, em fevereiro a gente já sabia um pouco do coronavírus, já tava ali naquela angústia danada, mas quando veio março e parou tudo, cara, como você reagiu?
Fiquei dentro de casa... Sem fazer nada e, porra, pensando como é que, assim, tentando entender, né? Eu acho que esse momento de parar tudo, ele fez sentido, bastante sentido naquela altura, justamente por isso, que é pra se entender o que tá acontecendo. Não havia tempo hábil pra trocar o pneu com o carro em movimento, né? Não tava dando, não tinha como, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, a gravidade da situação. Se você olhar naquela altura... E aí isso não é um podcast sobre coronavírus nem nada, né? Mas assim, é falando sobre história, que é uma coisa que a gente gosta e...
Até porque a gente já fez um de pandemia e eu te recomendo...
Exatamente. Bem, recomendo você ouvir. Mas quase todo mundo que tentou cravar alguma coisa... E se você for falar hoje, é muito difícil, né? Acho que distanciamento histórico é uma das coisas mais importantes para se poder contar uma história. É, você ter essa noção e esse distanciamento, porque é isso, as coisas são muitos e muitos e muitos fatores que sempre influenciam. E assim, quem tenta sair na frente, surfar na onda, ou fazer, geralmente vai falar, sabe, você pode até acertar, mas dificilmente vai ser por mérito, sabe? Cara, na maioria das vezes é isso, é porque você quer. Então assim, quem falou que, pô, foi alarmista demais, às vezes se deu mal, mas também quem tentou minimizar se deu muito mal, porque o negócio é muito sério e, assim, algo que a nossa geração nunca viu. Então, assim, é muito complicado, né? Eu fiquei nessa, cara. Na verdade, eu vou te ser sincero, até hoje eu ainda fico meio, sabe, perdido com essa história toda e eu vou ser humilde e falar, preciso de tempo e de informação pra poder absorver tudo. Deixa pros especialistas, né?
Até porque sair de casa nunca foi o nosso esporte, né?
Vamos nunca ser bem foi alto. Meu forte, é verdade.
É pra engraçado. Mim,
muito pouco mudou na minha rotina, porque eu nunca fui um ávido frequentador das ruas. Assim, do ponto de vista esportivo, quando começou a ir parando um campeonato atrás do outro e, assim, sem... explicação e sem muita... Sabe, só, ó, não tem condição de realizar. Quem tentou se deu muito mal, né? Teve o episódio do jogo da Champions League que virou um dos maiores vetores de contaminação no norte da Itália, né?
Que foi o jogo entre Atalanta e Valência.
Atalanta e Valência, exatamente. Que eles insistiram, levaram adiante e virou um momento, assim, meio que triste, né? Quase como que foi uma Stanley Cup que rolou uma vez durante a gripe espanhola.
Que a gente aí? Também conta essa história no primeiro Historiador do Esporte, hein?
Exatamente.
Fazendo um podcast de meta-referência,
só,
Gério.
Esse podcast fala só sobre esse podcast. E aí, foi um choque grande, né, cara? E quando as Olimpíadas... Assim, na verdade, pra mim, o grande marco dessa história das Olimpíadas foi mais o fato de que, pô, os caras demoraram pra caramba, né? Porque deu uma certa altura ali, já tinha... Cara, não tinha como. Não ia, não era impossível realizar um evento... da magnitude das Olimpíadas. Eu vou te ser sincero, eu tenho minhas dúvidas se há condições de realizar as Olimpíadas como está sendo planejado agora em 2021. Não porque... Ah, porque, assim, tem eventos acontecendo, mas as Olimpíadas são um evento muito grande, que envolve uma mobilização enorme. Então, assim, fazer bolha para esse tanto de gente não dá, é inviável. Se você tiver um caso, tá todo mundo ali trancado dentro daquela Vila Olímpica, o negócio vai virar uma caixa de coronga.
Até porque a gente sabe como que funciona a Vila Olímpica, né?
Exatamente, o Tinga da Vila Olímpica é uma entidade já famosa, né?
Então, assim, é sucesso.
Cara, eu não sei, sinceridade, assim, a que passo vai ser possível fazer essa edição dos Jogos Olímpicos, assim, eles estão garantindo que vai ser possível e tal, que vão fazer, talvez com várias adaptações, talvez espalhem as atividades, sabe, eu não sei o que o Comitê Olímpico tá pensando, ou o que o Comitê Organizador Local tá pensando, talvez, o Japão tem grandes instalações esportivas quase que por todo lado.
Não é, e a gente tem que pensar, tipo assim...
Talvez leve, como não vai ter público mesmo, porque a ideia das Olimpíadas é juntar todo mundo num lugar, não sei o quê. Se não vai ter público, se não vai... Cara, distribui isso pelo Japão, né? Faz algumas coisas em Yokohama, algumas em Okinawa, algumas em Okazaki, algumas, sabe? Vai fazendo pra diluir um pouco e minimizar os riscos, né? Não sei se vai ser esse o plano, o que eles vão fazer. Mas, sinceridade, o meu maior choque na época foi esse. É tipo, cara, como é que esses caras estão pensando que eles vão fazer alguma coisa? Não tinha como, eles demoraram muito pra poder cancelar, inclusive. Teve atleta que se deu mal por causa disso.
E assim, a gente tá falando de esporte de alto rendimento, né, cara? Que é o maior, como diz o seu chefe no sexto round, Renato Rebelo, é o maior índice de psicopata que tem no mundo, né? O atleta de alto nível, ele vive, ele come, ele se alimenta de uma forma totalmente focada pra uma competição, né? Você que é um cara que é conhecido como ex-diretor do Brave e já viu, por exemplo, como funciona, por exemplo, um lutador de alto nível, a preparação desse cara pra uma luta, um camp. Cara, você imagina isso pra um atleta olímpico, que é uma preparação muito maior. É a elite da elite.
São 4 anos, né? Isso. Não teria como, inclusive, terminar os pré-olímpicos. Cara.
E aí você imagina que, por exemplo, pra um cara que já tá ali um ano, é muita coisa, cara, pra um atleta de alto rendimento, sabe? Um cara que tinha 33 anos, que a gente sabe que é uma idade que o corpo já não vai acompanhando, e a gente sabe que pro corpo de um atleta, um ano é uma coisa muito fora do normal, né?
Pois é, cara. Não, o que eu imagino, assim? Muita gente deve ter se dado mal. Pessoa que perdeu, assim, tava no pico, um ciclo perfeito olímpico e talvez nem em 2021 consiga competir, né? Vai ter ou gente que tava bem e vai se lesionar antes do adiamento, mas assim, momentos excepcionais requerem medidas excepcionais, né? Não dá
e
pra...
Essa é a quarta vez que isso acontece, né? Com as Olimpíadas. As Olimpíadas já foram canceladas outras 3 vezes, né?
Sim, mas todas conta de guerra, né?
É, que a primeira foi na a primeira vez que as Olimpíadas foram canceladas foi em 1916, no auge da Primeira Guerra, ela ia ser em Berlim, na Alemanha. Também foi adiada e depois
cancelada. Ia ser no meio da guerra, inclusive, né?
É, essa é a primeira vez que as Olimpíadas são adiadas, né? Porque as outras foram canceladas. A segunda vez que foi cancelada foi em 1940, que coincidentemente também seria realizado no Japão, mas o Japão estava em guerra com a China, e aí foi transferido para Helsinki, na Finlândia, por causa da Segunda Guerra. E em 1944, ela ia acontecer em Londres, na Inglaterra, e também foi cancelado. E aí a gente tem a dimensão de que é um cancelamento de uma Olimpíada, né? Porque assim, é treta, confusão, uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente sabe que sempre acontece. Países são complicados. Mas assim, de cancelar um evento desse tamanho, cara...
Cara, é isso. Acho que isso aí talvez seja um dos grandes motores para se entender a perspectiva histórica do que passou, né? É isso. Foi algo que aconteceu só 3 vezes na história e todas por conta das guerras mundiais, que é algo que tá no seu livro de história básica. A gente passa anos e anos, né, na escola estudando só isso. Né? A Guerra Mundial, porque é um dos eventos... são os dois eventos definidores aí do século XX. Os desdobramentos deles, inclusive, como a Guerra Fria, etc e tal, das guerras mundiais, são eventos aí que moldaram a nossa realidade até hoje. Então, assim, isso foi o que parou as Olimpíadas antes. E agora, realmente, houve outras no passado, né? Então, assim, não quer dizer também que, assim, teve surtos, epidemias, pandemias, outros tipos de situações que aconteceram que também não causaram isso. Então, a gente tá, de fato, vivendo algo que é fora da curva. Já que a gente tá falando de grandes mobilizações, né? Tem um momento que tá aqui, que você até colocou na pauta, que realmente foi um dos momentos aí, acho que de grande impacto desse ano, que foi todo o movimento do Black Lives Matter, né? Que aconteceu nos Estados Unidos depois da... Assim, que começou na morte do George Floyd, né? Nos Estados Unidos, e os protestos que aconteceram em decorrência disso. E também na forma como algumas das mais importantes figuras do esporte abraçaram isso, né? Como LeBron James, Lewis Hamilton, a NBA fez isso de forma institucional, deixou os atletas colocarem mensagem na camisa, enfim, botou mensagem. A NFL também um pouco menos, mas também fez, mas acho que a NBA foi quem mais abraçou. E tantos outros, né? Acho que também mesmo na Europa, enfim, muita gente fez isso. Como é que você acompanhou esse momento de engajamento social do esporte?
Cara, pra mim a situação do do Black Lives Matter, ela é muito cara, né? Porque acho que você sabe, porque a gente é amigo, que eu sou um cara muito engajado nessa questão racial. Eu, particularmente, cara, eu fiquei muito feliz de ver a sociedade se mobilizando. Eu gostei muito do posicionamento do LeBron James. Eu acho que quando aconteceu a morte do George Floyd, ele já tweetou na hora a questão. Ele tweetou uma foto do Kaepernick, que é, pra mim, um dos esportistas que atua nessa causa racial de forma mais visceral, né? Que teve a carreira encerrada por lutar contra a violência policial contra negros. O Kaepernick, o posicionamento dele era se ajoelhar, né? Durante a exibição do hino dos Estados Unidos aos Jogos. E depois ele foi boicotado na NFL. E assim, não era um quarterback de, assim, excelência. E juntou essa questão da luta social com ele não ser um quarterback de primeira classe, mas assim, a gente sabe que ele foi boicotado e ele é um símbolo, né? O fato de, da foto dele ajoelhado, fazendo o punho cerrado também, que é referência aos Panteras Negras. E aí o LeBron se posicionou e o LeBron James, cara, é um esportista, assim, é o que a gente falou do Kobe. O LeBron é um dos caras que a gente mais vê se posicionando, porque ele tem um tamanho que ele é maior que muita coisa. Eu vejo o LeBron James hoje como um dos maiores esportistas da nossa geração. É, e ele se posicionar, ele, eu acho que até obriga a NBA a dar o espaço para os atletas. E outro cara também que eu gostei muito do posicionamento, e assim, eu não esperava muito, eu vou ser bem honesto, e a gente vai falar dele mais para frente, mas eu não esperava, e você acompanha mais ele, e porque você gosta mais do esporte, foi o Lewis Hamilton. Eu, assim, sabia que é um cara lúcido, porque atleta, a gente sabe que atleta normalmente são caras que são mais deslocados da realidade, né? Por assim, viver num nível.
Às vezes o cara é alienado, assim, por autoalienação mesmo. É muita dedicação que você tem que ter pro esporte, muita coisa, né? Muita dedicação pra uma coisa só, que é ter a performance esportiva de altíssimo nível, que o cara não consegue ficar ligado em outras coisas. E que quanto mais em coisas muito complexas, que exigem leitura, que exigem referência, discussão, enfim, uma série de coisas, né?
É, e no caso, o Hamilton é um cara que tem uma bagagem, né? Assim, por mais que seja um cara negro, ele não é um cara de classe baixa. E assim, eu fiquei muito contente com ele se posicionando e chamando a Fórmula 1 em si na famosa chincha, pra falar que a Fórmula 1 é complacente com questões de racismo, se posicionou. Eu não esperava. Você que acompanha mais a Fórmula 1, você já imaginava que isso poderia acontecer, Lucas?
Cara, não, mas eu acho que foi, eu não imaginava, né, eu não achava, assim, falar nossa, mas, obviamente, sabia que o Hamilton era um cara socialmente engajado e acho que também foi um pouco do Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Acho que os ventos viraram de uma forma que ficou meio que impossível não agir dessa forma, né. É isso, às vezes nem todo mundo tá no mesmo barco o tempo todo, mas os ventos sopram para um determinado lado. E parece que realmente, nesse ponto, assim, não condenar, não se posicionar, virou uma coisa meio impossível de não ser feita. E foi exatamente isso que aconteceu, e a Fórmula 1 se viu nessa posição. O Hamilton foi a figura mais importante, e sendo, né, o atleta mais relevante, mais importante, campeão, teve esse papel fundamental aí na história toda. Um ponto, acho que, assim, para a gente passar dessa história também, acho que um ponto muito importante sobre isso acho que meio que também tirar aquela ideia, né, de que, pô, futebol, esporte, não sei o quê, ou é algo menos importante ou não se discute. Não, o futebol é parte da vida social, ele é parte integrante, ele é influenciado por fenômenos sociais, culturais, e ele influencia fenômenos culturais e sociais, né? É um processo que se retroalimenta, né? Tanto o esporte absorve coisas que são pregressas ou que vêm de outras searas, como, por exemplo, uma rivalidade entre Celtic e Rangers na Escócia, que vem da rivalidade entre católicos e protestantes na Escócia, quanto o futebol gera algum tipo de rivalidade, como, por exemplo, uma rivalidade entre cidades que teoricamente não teriam nada assim para ter uma coisa contra a outra, mas que tem dois times que às vezes não se dão muito bem, sabe? Então você dá para ter um pouco disso. Então acho que é tirar um pouco essa ideia de que o futebol tem, ou que o futebol, né, que o esporte em geral tem que estar à parte do mundo, que não, o futebol é parte, ele participa. Falei futebol 3 vezes, né, quando eu quero falar esporte. Mas o esporte faz parte, o esporte como um todo, ele faz parte do mundo, e como parte do mundo ele deve estar integrado, os atletas sabe, num mundo em que cada vez mais as pessoas se posicionam, participam, todo mundo tá dando opinião sobre tudo o tempo todo, por que que o LeBron James não pode, entendeu? O Lewis Hamilton, não, eles devem.
Sabe assim, uma coisa que me chama muita atenção nisso? Porque essa questão do Black Lives Matter foi tão grande, cara, que ele, acho que ele obrigou um dos maiores... eu vou tentar achar um termo sutil para me referir à persona, mas um dos maiores água de salsicha em questão de posicionamento da história, que é o Neymar, cara. O Neymar teve um entreveiro com um jogador do Olympique de Marseille, que foi...
O Álvaro, né?
O Álvaro, que até agora eles estão brigando de novo. E teve a questão do jogo, que é mais recente agora, que foi no final do ano, do PSG contra o Istanbul Başakşehir. O nome difícil de falar, rapaz. Você sabia que esse time é um time biônico, Lucas?
Biônico? Tipo, biônico?
É um time...
Contoura?
É um time criado recentemente. E você sabe quem é o principal patrono desse time?
É... Erdogan.
É? Não falha, né?
Quem diria, hein, que um regime autoritário ia tentar usar o esporte pra... Pô, essa aí, essa tá surpresa de ninguém, hein?
Mau caráter em futebol também é uma parada que, assim, tá sempre junto. E teve um caso de racismo claro no jogo do Istanbul Başakşehir contra o PSG, em que o time do PSG se posicionou, porque eu acho que, por exemplo, o time do Istanbul Başakşehir não tem essa... Não, acho que não conseguiria fazer o que eles fizeram, que foi sair de campo e não voltarem para um jogo de Champions League. E o Neymar se posicionou de uma forma bacana, assim, usou o tamanho e a visibilidade que ele teve para o tema. Assim, eu discordo de muita coisa que o Neymar fala, a persona Neymar é complicada, o jogador Neymar é muito melhor que a
Neymar,
pessoa.
O Neymar, acho que ele talvez seja, assim, não é o assunto, não é o Neymar, né? Mas eu acho que ele é o... Talvez o maior reflexo dessa da geração que ele tá inserido, né, cara? É a confusão mental. A forma de definir é isso. Ele é extremamente talentoso, talvez um dos jogadores mais talentosos a ter vestido a camisa da seleção brasileira. Mas é confusão mental, cara. Ele faz. Ele é o mesmo cara que faz, sabe, uma super coisa assim horrorosa, que é recriminar todo mundo critica, e depois vai lá e às vezes posiciona, joga bem, joga mal, cai, levanta, faz gol, dá passe, carrega o time nas costas, deixa o time na mão. É isso, ele é um paradoxo.
É difícil elogiar o Neymar, porque na outra semana ele te joga no buraco, né? Ele é complicado, mas saindo da questão do Black Lives Matter, conta pra gente aí o que aconteceu em Zadar, na Croácia, onde o seu amigo Novak Djokovic resolveu, assim, bater o recorde de sujeito alienado.
Pois é, cara, esse episódio foi uma das coisas, talvez um dos pontos tristes aí do esporte, porque vem de um cara justamente que é um dos maiores nomes, provavelmente em termos de título, vai ser o maior nome. Eu tenho poucas, assim, tenho bastante certeza que o Novak Djokovic vai se tornar o maior ganhador de Grand Slams da história. Mas dificilmente ele vai conseguir ser maior do que o Rafael Nadal e do que o Roger Federer, porque é isso. Olha, eu vou te falar o seguinte, a gente não viu o Federer ou o Nadal se fazendo grandes... Enfim, né? Agora a gente falou do LeBron, não estavam engajados, tudo bem. Mas não estavam atrapalhando também, né? Então, assim, fizeram lá, o Nadal chegou a fazer uma campanha, né? Pra poder incentivar o pessoal na Espanha, né? Porque o negócio tava pior, o Federer fez também uns treinamentos dentro de casa e tal, uma coisa assim mais low profile. Mas o Djokovic foi lá e meteu um torneio com o público, no auge, assim, na hora que tava naquele momento que a gente falou que ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo. Sem protocolo, sem noção, sem muita referência. O negócio virou um Covid Fest, né? A ponto dele começar a ser chamado de Novak Djokovic. Depois começaram a chamar de Novax, porque ele ainda chamou um médico que era anti-vacina. Um negócio, assim, catastrófico, cara. Assim,
cara, eu...
É o manual do que não fazer com a sua imagem. A questão, sabe o que é? Não é nem das duas uma. Assim, né, cara, tudo bem, o cara pode se posicionar, todo mundo tem, a gente falou aqui agora, né, você tem direito de se posicionar sobre o que você quiser, mas, principalmente, entender o momento, entender a situação, e se não tiver muita coisa, assim, ficar quieto, low profile, é o melhor conselho de relações públicas que o cara tem. É tipo, cara, você não tem nada muito que você vai acompanhar, não entra nessa, você não tem que dar opinião sobre tudo, você não tem que participar de tudo, você não tem que, sabe... a sua imagem, não desgasta a sua imagem, protege ela um pouco. E ele não tá nem aí mesmo, meteu o louco, fez live no Instagram com um médico médico anticientista, que é um negócio, assim, pra mim, fantástico. É, depois teve esse torneio aí, que foi no Adriático, que foi um show de horrores, né? Gerou um prejuízo enorme pra imagem do tênis. E ainda, pra fechar com chave de ouro, ainda teve o episódio que ele dá uma bolada no juiz, e aí, meu irmão, foi eliminado o US Open, desqualificado, né, por conta de atitude esportiva. Então, assim, foi um ano pra se esquecer pro Djokovic, que eu falei que vai ser o maior vencedor de Grand Slam, assim, a não ser que dê um merdeiro tremendo daqui pra frente, mas que se... Nossa, foi muito mal nessa. Esse ano também teve o Nadal empatando com o Federer, né, com o número de slams na carreira, chegando a 20, ganhando mais um Roland Garros. É um negócio... Acho que não existe um esporte que tenha, assim, alguém que seja tão dominante em um negócio como, sabe? Tipo, beleza, o Paris Saint-Germain na França, o Bayern na Alemanha, mas isso aí não tem... Lá tem competição, velho. O cara, ele domina desse jeito. E também o Dominic Thiem ganhando o primeiro Grand Slam da carreira dele. É o primeiro cara aí da Next Gen, né? Da próxima geração do tênis a ganhar um Grand Slam. Foi o Dominic Thiem. Então, acho que foi um ano também, assim, que valeu pelo tênis. Ô, Betinho, vamos fazer um negócio? Ia ser um episódio de retrospectiva. Mas eu já tô dando uma olhada no tempo aqui, e como a gente, quando começa a conversar, o negócio vai longe, eu vou dar uma pausa, e aí nessa semana a gente lança aqui a primeira metade da nossa retrospectiva, que vai parar nesse momento aí meio catastrófico e caótico, e depois na semana que vem a gente volta com a segunda parte final dessa retrospectiva de 2020, e aí sim prometo sem mais adiamentos aí pra volta da nossa temporada, beleza? Então é isso, a gente vai voltar na semana que vem, o Beto tá de volta também, a gente volta com a parte 2 desse podcast retrospectiva de 2020, que é aí um historiador do esporte extra para você acompanhar até que a temporada retome, né? A primeira temporada do podcast retome de forma oficial. Recomendo você também, claro, que avalie positivamente esse podcast na Apple Podcasts, acompanha aí no seu agregador favorito, Spotify, Google Podcasts, enfim, você encontra tudo lá no Anchor. E principalmente, não deixe de seguir o Historiador do Esporte nas redes sociais. É @HDOficial no Twitter e @Historiador do Esporte no Instagram e no Facebook, beleza? Um abraço, até na semana que vem. A gente se encontra lá.